Bom dia a todas e a todos, cumprimentando as senhoras conselheiras Cristina Mendonça, Conceição Figueiredo, conselheiro Joselinhas França, conselheiro corregedor Eduardo Dávila, estendendo os cumprimentos ao secretário-geral, doutor Etélio Carvalho, e todos os servidores que dão o suporte necessário para a efetivação desta reunião. Obviamente que eu estou substituindo o procurador-geral Machado Neto, que se encontra em Brasília a serviço da instituição, participando da reunião ordinária do CNPG. Havendo o número legal, declaro instalada a 20ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, na data de hoje, 27/10/2022, às 8h45. Consta do item 1.2, leitura e discussão e votação da assinatura da ata da 19ª reunião ordinária ocorrida em 13 de outubro do corrente ano, e a ata previamente encaminhada a Vossa Excelência em discussão, em aprovação. Não havendo objeção, foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia consta-se do item 2.1, leitura e discussão e aprovação da resolução número 1/2022 do Conselho Superior do Ministério Público, que regulamenta o processo eleitoral para a composição do Conselho Superior do Ministério Público. Coloco em funcionamento ao doutor Conselho Superior para a respectiva aprovação.
São 4 dias,
né? São 4 dias. Começar brigando 14 a 18, não é isso?
5 dias,
né? 14 a 18, é a semana toda. Consuetudinariamente falando, já é um costume das disposições. Aprovada. Alguma objeção? Aprovada. Seguindo a pauta, o item 2.2. Apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da primeira promotoria de justiça de Lagarto. Entrança final, objeto do edital 11/2022, firmado pelo promotor de justiça, inicialmente Antônio Carlos Nascimento Santos, que posteriormente desistiu, Alessandra Pedral de Santana Suzarte e Luciana Duarte Sobral. Passo o relatório da palavra do conselheiro corregedor, doutor Eduardo Dávila, para quem passa a palavra.
Bom dia, colegas. Saúdo a todos na pessoa do nosso procurador-geral em exercício, doutor Ernesto Anísio, e a todos os componentes da secretaria-geral, na pessoa do secretário-geral, doutor Etélio Prado Júnior. Como anunciado pelo presidente, trata-se de um processo de remoção pelo critério de antiguidade para a primeira promotoria de justiça de Lagarto, entrância final. Inicialmente, tinha sido requerido por alguns colegas com antiguidade maior do que a doutora Alessandra, mas que finalmente desistiu, doutor Antônio Carlos Nascimento, e restou então a segunda na lista de antiguidade, a doutora Alessandra Pedral. Pelo que eu tomei conhecimento, foi retirado de pauta na última sessão, porque não havia, pela surpresa, óbvio, né, da desistência, o relatório da doutora Alessandra. A doutora Alessandra Pedral, hoje, está na Promotoria de Justiça Criminal, mas tomou posse no Ministério Público no dia 27/6/2006, na qualidade de promotor substituto. Em 15/12/2011, foi titularizada na Promotoria de Justiça de Cristinápolis. Posteriormente, como disse, sendo removida primeiro para Ribeirópolis e depois promovida para a primeira Promotoria de Justiça Criminal de Lagarto. A doutora Alessandra, nos últimos 6 meses, seis meses, atuou em substituição na 9ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju, especializada na saúde, também na 2ª e 9ª Promotoria, e finalmente designada apenas para a Promotoria de Justiça, a 9ª Promotoria de Justiça do Cidadão. Na época da inscrição, a doutora Alessandra tinha na sua promotoria de origem algumas pendências e que, instada a se manifestar quanto a elas, declarou o seguinte, que em relação aos processos criminais fora de prazo, a promotora de justiça prestou informações esclarecendo que está atuando cumulativamente desde 30/11/2020 na 9ª Promotoria de Justiça do Direito do Cidadão de Aracaju e também na vara criminal de Lagarto. Portanto, o atraso teria essa justificativa da acumulação e a enorme quantidade de processos que tramitam, principalmente em Lagarto, mas que estavam sendo todos regularizados, com a atuação, inclusive, dos demais colegas de Lagarto. Foi correcionada enquanto no exercício da 9ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, em 10/5/2022, obtendo um conceito ótimo. Mesmo não constando qualquer elogio oficial, a doutora Alessandra demonstra com a documentação apresentada uma atuação muito profícua com a execução dos trabalhos a contento. Portanto, a corregedoria recomenda a remoção pelo critério de antiguidade, não só por não haver qualquer mácula em relação à doutora Alessandra, mas por demonstração específica até do merecimento. É assim que se pronuncia.
Muito obrigado, doutor Eduardo. Em seguida, passa a palavra à conselheira doutora Cristina Mendonça.
Bom, cumprimento a todos nessa manhã que nos reunimos aqui no Conselho, senhores conselheiros, senhores servidores que nos acompanham, senhor secretário-geral. Bom, eu conheço a doutora Alessandra, trata-se de uma promoção por antiguidade, mas acompanho a trajetória da doutora Alessandra. Cheguei, eu como corregedora também procedi a correção quando ela estava, salvo engano, em Cristinápolis. Enfrentava uma quantidade de serviço assim absurda lá, muito grande, trabalhava muito. E depois aqui na Promotoria da Saúde também acompanhei o trabalho dela durante um tempo. E é uma promotora realmente irrepreensível. Tenho satisfação em vê-la promovida, aliás, promovida não, removida, né, para a Promotoria de Lagarto, primeira Promotoria de Lagarto. Como voto, e devolvo a palavra.
Em seguida, passo a palavra ao doutor José Elias França.
Bom dia a todos, cumprimentando as eminentes conselheiras e conselheiros, na pessoa do doutor Ernesto Anísio, procurador-geral em exercício, cumprimentando também os servidores, segundo os quais nós estamos hoje tendo essa reunião, por conta do trabalho e suporte que nos dá. Eu também, como disse a doutora Cristina, e após o relato da corregedoria, a gente vê a carga de serviço que a doutora Alessandra está carregando. É inteiramente assim, impossível se colocar uma promotoria criminal com 20 audiências todos os dias. É muito difícil, né? E júri semanal, e mais a saúde. Realmente, doutora, como o doutor Eduardo disse, a corregedoria é favorável, mas com uma não só pela antiguidade, mas como acrescendo que é realmente por mérito. Ela teria mérito para isso se fosse por mérito. Mas ela por antiguidade, ela está perfeitamente capacitada para ocupar essa vaga na primeira promotoria de cível de Lagarto. eu acompanho o trabalho da doutora lá desde Cristinápolis, inclusive ela, na promotoria que, onde eu fui titularizado também. Foi lá, em Cristinápolis. Lá tinha uma carga de trabalho enorme. E ela desenvolvia um trabalho de excelência, por onde passou. Então, eu voto e acompanho aqueles que me antecederam, votando pelo que seja ela indicada para essa remoção, a doutora Alessandra.
Em seguida, com a palavra a conselheira, a doutora Conceição Figueiredo.
Eu saúdo o procurador em substituição, doutor Ernesto, em nome dele, saúdo todos os conselheiros que se fazem presentes, ao secretariado que nos apoia, e apenas corroborando, né, as colocações que foram feitas pela corregedoria, pelos conselheiros que me antecederam. A doutora Alessandra já é conhecida nossa, né, pelo desempenho, pela eficiência, pelo compromisso que tem com a instituição. Salvo engano, tenho quase certeza, quando ela iniciou, ela passou um período comigo no núcleo da infância, porque junto com outras promotoras, e sempre mostrou esse entusiasmo pela matéria institucional e um desempenho muito, como eu posso dizer, muito racional, muito pragmático, muito efetivo. E assim o fez em Cristinápolis e assim faz na saúde, que por si só é uma promotoria que deveria ser única, pela demanda e pelo número e volume de processos e procedimentos que são exigentes por ela, pelas suas características. E eu sei que não está pelas questões próprias da nossa instituição, que está nessa fase de concurso até para poder resolver essa situação. Então, é mais uma promoção antiga merecida. É uma merecida antiguidade. Então, sem nenhuma ressalva, né, e somente reconhecendo o trabalho eficiente e compromissado da colega Alessandra, também voto nessa sua remoção. Devolvo a palavra ao procurador-geral em substituição.
De igual modo, eu também me manifesto favorável à indicação da doutora Alessandra e faço minhas palavras ditas pelos senhores conselheiros, em que ressaltar a figura proeminente da zelosa promotora de justiça, doutora Alessandra Pedal. Daí que, por unanimidade, foi indicada a doutora Alessandra Pedal de Santana Zuzarte para a primeira promotora de justiça de Lagarto. E declarando esse resultado, determino ser lavrado o ato de remoção e que é o senhor secretário-geral para que tome as providências de traje. Em seguida, consta no item 2.3, apreciação do ofício datado de 25 de agosto de 2022, da lavra do promotor de justiça, Dr. Nilton Oliveira Dias Júnior, que presta informações acerca da data da defesa da tese para a conclusão do curso de doutorado. Relator excelentíssimo, senhor corregedor-geral, Dr. Eduardo Barreto da Vila Fontes.
Na verdade, doutor Ernesto, não há uma relatoria, há apenas uma apresentação ao Conselho Superior dos relatos promovidos pelo doutor Nilton Silveira Júnior em relação ao doutorado, ainda não concluído pela não apresentação da tese. O Conselho Superior determinou que em certos prazos o doutor Nilton prestasse contas do que vinha desenvolvendo para que o Conselho Superior deliberasse sobre os reflexos do afastamento concedido no passado. Então, é uma discussão no Conselho como um todo.
Muito obrigado, doutor Eduardo. Senhores conselheiros, tendo em vista a complexidade da matéria, inclusive antes, já conversei até com alguns conselheiros, e também a ausência justificada do procurador-geral Machado Neto, que acompanha isso, eu achei por bem retirar de pauta para uma análise mais detalhada acerca do item 2.3.
Doutor Ernesto, eu sugeriria que fizesse uma distribuição para que efetivamente esse procedimento tivesse uma condução específica de uma deliberação.
Certo, mas não é regimental, não cabe regimental eu retirar de pauta?
Não estou discutindo isso, não.
Obviamente, porque a informação de Vossa Excelência constará. Constará, né?
Assim, na verdade, eu li a documentação toda e aparentemente não há muito que ele possa fazer, né? Ele está nas mãos do professor lá, do orientador, que não é nem orientador. O problema é um outro que tem que apresentar um parecer para o orientador colocar em pauta, né? Para defender. E o outro, aparentemente, não apresenta nada, não analisa. Eu acho que só caberia a ele, talvez, mas veja como é delicado. Ele requerer diretamente a direção da universidade, ao reitor, mas é muito delicado, né? É que ele estaria passando por cima do orientador, e essas coisas lá são, acho que são muito cheias de milindres, né? De filigranas. Eu percebo pela linguagem como tem filigranas, assim, de linguagem que não são nem muito nossas, brasileiras, né?
Vem acompanhando tudo isso.
Já vem acompanhando, mas que esse caso ele é desgastante.
É, exato.
15 anos, desgastante para quem é como.
É, eu imagino que é para ele também seja, para o doutor Milton também seja muito desgastante.
A Conselhia Nacional fica cobrando ao corretor, mas o
seu conselho não quer decidir a decisão.
E quer ter uma resposta.
Exatamente. Se existisse alternativas, não, ele vai defender a tese perante a Universidade Brasileira, mas não vejo uma alternativa possível, não consigo ver. Né?
Obviamente será apreciado na próxima reunião.
Certo, vamos deixar esse.
Então, seguindo a pauta, 11.2.4, apreciação do parecer jurídico técnico datado de 28 de setembro do corrente ano, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de hora do curso, a movimentação da carreira do Ministério Público Brasileiro, análise da resolução 244/2022 do Conselho Nacional do Ministério Público, realizado pelo CNMP, no sentido de que sejam computados 8 pontos no banco de hora da promotora de justiça, doutora Carla Rocha Barreto Hora de Lima. Relatores seletivos, senhora conselheira doutora Maria da Conceição Figueiredo Hollenberg, da quem eu passo as palavras para a manifestação.
Eu renovo os cumprimentos já feitos a todos. Ficou disponível, né, essa apreciação que foi feita desse requerimento da verbação de horas de curso já realizado, que recebeu a validação da Escola Superior do Ministério Público, dentro dos requisitos que foram definidos aqui por este Conselho. Então, no voto, coloco que o certificado apresentado pela requerente deve ser classificado como curso oficial de aperfeiçoamento e, por conseguinte, pela verbação de 8 horas para fim de promoção ou remoção por merecimento, como voto, e submeto à apreciação dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público.
Favoravelmente, doutora Conceição.
Isso.
Manifestador dos senhores.
Acompanho, relatora.
Doutor Josenia, doutor Eduardo.
Acompanho.
Aprovado por unanimidade. Consta do item 2.5, apreciação do parecer jurídico técnico da lavra do doutor Nilton, diretor da Escola Superior do Ministério Público, sob o pedido de averbação de hora dos cursos, primeiro encontro do projeto de rede autocompositiva, projeto de segurança pública em foco, ciclo de construção de paz nas escolas, noções básicas, T1, formação em noções básicas e práticas, círculos em movimento, em evento online, seminários de pesquisas empíricas aplicadas às hipóteses aplicadas às políticas judiciárias, qualidade de vida no trabalho judiciário e seminário de pacto nacional pela primeira infância. Resultados e avanços do projeto Justiça Começa na Infância, realizado pelo CNMP, CNJ e Ajudes, no sentido de que sejam computados 51 pontos no banco de horas da promotora de justiça Márcia Jaqueline Oliveira Santana, relatora, excelentíssima senhora conselheira doutora Maria da Conceição Figueiredo Hollenberg, de quem passa a palavra.
Novamente renovando os cumprimentos, também coloquei à disposição, como de praxe, a análise do pedido de averbação de horas de curso da promotora Márcia Jaqueline Oliveira Santana, e referente ao primeiro encontro do projeto Rede Autocompositiva realizado pelo CNMP, com carga horária de 3 horas. Também do projeto Segurança Pública em Foco, realizado pelo mesmo conselho, com carga horária de 3 horas.
Isso é o mesmo, senhor.
Ciclo de construção de paz nas escolas, também com a carga horária de 20 horas. Promovido pela Jures. Seminários de pesquisas empíricas aplicadas às políticas judiciárias, qualidade de vida no trabalho do judiciário, realizado pelo CNJ, com carga horária de 2 horas. E o seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância, promovido pelo CNJ, com carga de 16 horas. Analisei, de acordo com os critérios que foram aprovados aqui pelo Conselho, e recebeu da Escola Superior do Ministério Público a aferição da pertinência temática. Só um momentinho aqui. Que validou, que reputou como válidos o aspecto material e formal, mais especificamente quanto ao objeto, interesse institucional na temática abordada, da entidade certificante. Após a conclusão da escola, a deliberação acerca dos certificados apresentados. Validando todos os cursos que foram requeridos, realmente é uma quantidade bem expressiva, mas mediante o reconhecimento dessa certificação e da oficialização desses cursos, voto pela verbação de 51 pontos para fins de promoção e remoção por merecimento da candidata, da requerente.
Manifestando, todos os senhores conselheiros concordam com o posicionamento aprovado por unanimidade. Consta do 2.6 da apreciação do parecer jurídico técnico da lavra do doutor Henrique Ribeiro Cardoso, diretor da ESMEP, em exercício, acerca do pedido de averbação de hora do curso Direitos Humanos, Tratados Internacionais e o Controle de Convencionalidade na Prática do Sistema de Justiça Brasileiro, realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União, no sentido que sejam computados 30 pontos do banco de hora do promotor de justiça, doutor Augusto César Leite de Rezende. Relatora, senhora conselheira doutora Maria da Conceição Figueiredo Hollenberg, a quem passo a palavra. Senhora Conceição, eu tenho um voto aqui impresso. Pensamento público. É de Augusto César.
É de Augusto César.
É. Vamos ver.
Renovando mais uma vez os cumprimentos, cuida-se de um requerimento formulado pelo promotor de justiça Augusto César Leite de Rezende, para fim de aferição no critério de merecimento, conforme resolução 02/2018, do curso Direitos Humanos, Tratados Internacionais e o Controle de Convencionalidade na Prática do Sistema de Justiça Brasileiro, que foi promovido pela Escola Superior do Ministério Público da União. Sabemos que encontra amparo normativo, o requerimento, foi feita a apresentação da certificação, a escola, por sua vez, validou tanto a pertinência temática e a entidade evidentemente, que o promoveu e foi reconhecido por essa relatora, todos os aspectos formais e materiais e de conteúdo, votando pelo reconhecimento da averbação de 30 pontos para fim de promoção ou remoção por merecimento na ficha funcional, né, do promotor de justiça, Augusto César Leite de Resende.
Em discussão, aprovado por unanimidade. O 22.7 refere-se à apreciação do parecer jurídico técnico da lava do diretor da Escola Superior do Ministério Público em Exercício, doutor Henrique Ribeiro Cardoso, sobre o pedido de averbação de hora do curso Estágio Especial da Inteligência para integrantes do Poder Judiciário do Ministério Público, realizado pela Escola Superior Inteligência Militar do Exército, Ministério da Justiça, no sentido que sejam computados 35,5 pontos no banco de hora do promotor de justiça, doutor Rafael Chues Cuscoi, relator excelentíssimo, senhor conselheiro, doutor Jodenias Prata Nascimento, a quem passa a palavra.
Renovando os cumprimentos a todos os colegas, conselheiras e conselheiros, servidores. No caso, verifica-se que o requerimento formulado pelo promotor de justiça, doutor Rafael, foi distribuído à Escola Superior do Ministério Público, cujo diretor, em análise de validade sobre os aspectos material e formal, e mais especificamente quanto ao objeto, o interesse institucional da temática abordada, e também a entidade certificante, ao requisito temporal e compatibilidade de horário, a escola validou esse curso de estágio especial de inteligência para integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público. Sendo validado, denota-se que o evento foi promovido por uma escola de inteligência militar do Exército, de maneira a permitir a sua classificação como curso oficial de aperfeiçoamento. Diante disso, considerando as validades formal e material da escola, eu voto para que o certificado apresentado pelo requerente seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento, devendo ser averbado no banco de horas do Ministério Público com cômputo de 35,5 pontos para fins de promoção ou remoção por merecimento. É assim como voto e submeto à consideração dos demais conselheiros.
Em discussão, nada havendo, aprovado por unanimidade. Ponto 8, apreciação do parecer jurídico técnico da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de hora dos cursos, curso de fraudes em licitação e workshop presencial do curso fraudes em licitações, realizado pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, no sentido de que sejam computados 38 pontos no banco de hora do promotor de justiça Laelso Alcântara Pontes Filho, relator excelentíssimo, senhor conselheiro, doutor Josenias França do Nascimento, a quem eu passo a palavra.
Renovando novamente os cumprimentos a todos os conselheiros. No caso, verifica-se que o requerimento formulado pelo promotor de justiça foi distribuída à Escola Superior do Ministério Público, cujo diretor em análise da validade dos eventos fraudes em licitações e o workshop presencial do curso fraudes em licitações sobre os aspectos material e formal, mais especificamente quanto ao objeto interesse institucional na temática abordada, com respeito também à entidade certificante, ao requisito temporal e à contabilidade de horário, a escola asseverou ser válido e que poderia ser considerado como curso de aperfeiçoamento e concluiu no sentido de que fosse computados em favor do requerente 38 pontos. E em razão, considerando essa confirmação das validades formal e material dos eventos, estamos também votando para que seja averbado como cursos oficiais de aperfeiçoamento do banco de horas do Ministério Público, o cômputo de 38 pontos para fins de promoção e remoção por merecimento.
Em discussão, nada havendo, aprovado por unanimidade. Com referência ao item 2.9, diz respeito à comunicação formulada através do ofício 503/2022, da Corregedoria-Geral do Ministério Público, datado de 10 de outubro do corrente ano, da lavra do certíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes, referente aos relatórios de correções ordinárias realizadas nas promotorias de justiça de Arauá, de Pacatuba, na primeira promotoria de justiça de Nossa Senhora das Dores, na segunda promotoria de justiça de Nossa Senhora das Dores, na primeira promotoria de justiça criminal de São Cristóvão, na segunda promotoria de justiça criminal de São Cristóvão, na primeira promotoria de justiça distrital de Aracaju, na terceira promotoria de justiça distrital de Aracaju, na promotoria de justiça de Maruim, na segunda promotoria de justiça distrital de Nossa Senhora do Socorro e na primeira promotoria de justiça de Tobias Barreto e, por último, na promotoria de justiça de Umbaúba. É uma simples comunicação de correções ordinárias feita pela corregedoria e já é do conhecimento de todos. Algum comentário? Depois eu tenho um comentário também.
Só um pequeno comentário, né? Eu as li. E uma coisa que me chamou a atenção foi na promotoria de justiça de Maruim, né? As instalações... A foto mostrando que as instalações estão bem danificadas, com mofo, com... Aquela ali é do fórum, né? Só quem pode fazer alguma melhoria é o fórum,
A unidade é feita pelo Ministério Público.
Sim, mas o fórum, o prédio é do TJ.
Na verdade, a foto que mostra realmente não é...
Mas já estamos providenciando, vai, Maru.
Era isso que eu queria.
Pronto.
Tem alguma coisa, né?
Medidas paliativas, a gente pode adotar.
E outra coisa também é na primeira promotoria de justiça do Bias Barreto, que só tem um analista e um estagiário. Não tem técnico.
Não, tem a conveniada Suzana. Eu fui titular lá.
Bem, pelo relatório só tem dois servidores que estão auxiliando na promotoria. Dois.
É, são dois servidores mesmo. Porque na segunda também, né? É um modelo. Mas a gente está estudando já colocar outro servidor.
Porque lá eu conheço, eu já trabalhei
até
lá.
Doutor, a proposta dessa Tobias Barreto, chegou a informação essa semana entre as promotorias de doutora Luciana e a de doutor Antônio Carlos, que hoje estão desequilibrados em termos de servidores, de quantidade de servidores, que havia uma determinação da corregedoria de colocar mais servidores para doutor Antônio Carlos. Eu não entendi.
Não, foi naquele período
de... Não, essa informação foi prestada à doutora Luciana como se fosse uma determinação da corregedoria. A Secretaria-Geral prestou essa informação, é por isso que eu estou indagando a Vossa Excelência.
Eu não prestei nada, informação desse tipo. A não ser que o doutor Machado estava afastado da Secretaria-Geral.
Sim, eu estou dizendo, a Secretaria-Geral prestou essa informação à doutora Luciana, de que houve uma determinação da corregedoria de colocar mais servidores para um do que para outro.
Eduardo, foi no período...
Qual foi a determinação da corregedoria?
Não, foi um ajuste que houve no período da correção extraordinária.
Extraordinária, sim.
Só isso.
Mas a correção extraordinária já não existe mais. Então, a razão de estar mais servidores nenhum e do outro não faz sentido nenhum. Durante a correição extraordinária, realmente houve uma determinação da corregedoria de que se alocasse servidores para uma situação especial. Isso é verdade. Isso é fato, está registrado, né? Mas a correção extraordinária já encerrou.
E as promotorias estão com equipes similares.
Bom, a notícia que eu tenho é que estão em desequilíbrio.
Doutor Eduardo, pela ordem, eu vou solicitar do doutor Machado, que é o procurador-geral, logo quando eu despacho com ele amanhã, e logo, obviamente, o senhor terá a resposta correta, está entendendo?
Eu só quis.
Porque, pelo que conta, foi uma questão só transitória, né? Foi uma questão transitória.
É muito pouco o movimento que eu vi.
está havendo esse equilíbrio.
Lógico.
Né?
A questão será devidamente esclarecida.
Essa promotoria de Tobias Barreto que o doutor Josenias aludiu, ela, quem é o titular? Quem é o titular?
Eu não sei.
Primeira?
Luciana. Eu conheço bem porque eu trabalhei lá até 2020.
Mas ela está só com um analista?
Um analista e um conveniado.
E o quê?
E um conveniado que faz o papel
de técnico.
Na minha época também era assim. E doutor Paulo tinha também, um técnico e um analista.
E as outras promotorias de Tobias Barreto também?
São duas.
Também, agora no período da posição extraordinária, houve um ajuste de colocar mais um servidor, que foi estando. E ele ficou lá até terminar a correção extraordinária.
Esse servidor, na verdade, foi compartilhado com a promotoria de Itapuranga.
Exatamente, né? Mas ele ficava com exclusividade lá.
Sim, tudo bem.
Por conta da correção extraordinária.
Mas hoje já não faz mais sentido qualquer desequilíbrio, até porque os servidores que foram colocados na segunda promotoria já foram treinados, e isso já tem 3 meses. Então não teria sentido esse desequilíbrio. E como a semana passada a colega foi informada disso pela Secretaria-Geral, eu estou questionando, porque não houve determinação da corregedoria.
Só não foi através de mim.
Não.
Foi oficial a informação,
não,
doutor?
Não, eu não passei essa informação para ela, não.
Bom, eu
mas eu peço que, por favor, Vossa Excelência verifique isso, né, para que, se houver algum desequilíbrio, que corrija.
Doutor Eterno, Vossa Excelência obviamente passou um período afastado, né?
Exatamente.
Então, obviamente, eu também entrarei em contato com o doutor Machado para ser devidamente esclarecido.
Não há sentido de desequilíbrio.
Não é.
É que passou a correção extraordinária.
Exatamente.
Por quê? Sabe? E até porque ambas promotorias devem demandar bastante.
Exatamente. Bom,
quem conhece mais.
Passou por lá e sabe.
Até me desculpe, doutor Etélio, o senhor retorna e eu não lhe saudei especificamente. É bom
tê-lo
de volta.
Obrigado, doutor.
Bom, é bom, é porque hoje o meu astral está lutado dos melhores. Não é o padrão. Normalmente
estou muito bem. Senhores conselheiros, agradecendo o trabalho profícuo do corregedor-geral e as providências determinadas, como consta do ofício, está entendendo? E a comunicação é de todos, eu passo continuação da pauta. Consta do item 2.10, comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos constantes desse item. Publicados e aprovados no Diário Oficial, está aí do conhecimento de todos. O item 2.11. Pois não. Sobre esse item.
Sobre esse item, eu tenho. Somente para. Para discutir com os colegas, o procedimento número 22.22.01.00.16, que é da comarca de Capela. O problema é de uma pessoa que não tem o serviço de verificação de óbito na comarca. Uma cidade
que tem uma população grande, né?
E tradicional, né?
Tradicional. Não haver um serviço de verificação de óbito. A pessoa morreu em casa e foi acionada a Secretaria Municipal de Saúde para que fizesse a verificação de óbito, tivesse o atestado de óbito para ser sepultado, teve que trasladar o corpo para Aracaju fazer a certificação e o atestado da verificação. E o promotor disse que não tinha mais nada a fazer, mas não faz nenhuma recomendação ao município para que faça, para que se seja estabelecido. Imagine se as pessoas que forem morrendo lá em casa e não tem como um médico dar uma certificação do óbito, ter que trasladar corpo por conta da família para Aracaju, para certificar, retornar. Veja que acho que precisa que haja pelo menos uma recomendação às autoridades do município para que seja instalado esse serviço de verificação de óbito. Não, ele arquiva porque não tem mais nada o que fazer, mas não faz nenhuma recomendação.
Me permita só um esclarecimento. Esse procedimento é da relatoria de Vossa Excelência.
Não. É um acusamento sumário.
Não, mas sumário. Doutor Eduardo. Doutor Eduardo, é o PROES 22-22-01-0016, que é de Capela.
Eu verifiquei.
Confesso que eu não cheguei a ver nenhum.
Eu sempre abro.
Há pelo menos uma regionalização desse serviço de verificação de óbito. Foi constatado alguma coisa nesse sentido?
Não, não veio para Aracaju, porque lá não tem. Foi assim que ele disse, ou diz isso. Porque, por exemplo, Estância não tinha. E quando eu estava promotor lá, eu tive que abrir um procedimento, porque era impossível trazer. Eu tive um sobrinho que faleceu brincando de bola, e quando foi na hora, disseram que eu tinha que trazê-lo para Aracaju, porque lá não tinha uma verificação de óbito, para testar a causa mortes. Como uma cidade que tem tantos médicos, hospitais, e não tem um serviço de verificação de óbito? Então, por conta disso, foi aberto...
Capela, no passado, era uma das cidades mais bem servidas de hospital.
Pois é, então foi encaminhado com custo pela família para trazer, de Capela.
De Capela.
Agora essa nova, essa que está falando.
Essa que estou falando, de Capela.
Como é que foi desestruturada assim?
Eu não sei. Eu só sugeria que fosse feita uma comunicação, pela orientação ao promotor, que eu não sei quem é. Não tenho a menor ideia de quem seja.
Rivaldo.
Que pelo menos faça uma recomendação para que seja feita e seja instalado esse serviço.
Acho que vai ser complicado, porque na verdade o conselho não se perfeita. É o promotor que arquiva. Aí só se a gente fizer uma notícia de fato, talvez, pelo próprio conselho, para que seja.
Feito uma recomendação, pelo menos.
O intuito da comunicação é justamente isso, o conselho reflita sobre a matéria.
Agora, devia também a própria população também se sentir prejudicada, né?
Então, a família sentiu prejudicada e procurou o promotor.
Procurou o promotor.
Aí ele arquiva dizendo que por ausência desse serviço, nada podia ser feito. Então, a família custeou todas as despesas e ele arquivava porque não tinha mais o que fazer. Mas eu acho que transcende esse caso.
Não, foi bastante pertinente a sua observação, doutor José.
Obrigado.
E será devidamente observado. É uma recomendação no caso, né, doutor José? No caso, uma recomendação. Eu posso colocar quanto foi uma recomendação do conselho?
Não.
Eu acredito que a gente possa, por iniciativa própria e conteúdo que nos é falado, determinar a instalação do RF.
Na verdade é a instalação do RF mesmo. E nesse RF faz a recomendação.
Essa notícia de fato seria investigar a falta inexistente.
É oficiar a promotoria para que registre a notícia
tudo.
De fato.
Isso. Acerca do caso.
Para verificação do serviço de óbito da declaração de óbito local.
É muito pertinente.
Tudo.
Mas você vê que arcar com
despesa, muitas vezes a família
é
pobre. Não, diretamente
a
promotoria.
Diretamente
a promotoria.
Promotoria.
Não precisa ser a ouvidoria, não. Diretamente a promotoria.
Família
resolveu o problema, então de fato o arquivamento sumário é plenamente cabível. Aquele problema foi resolvido.
Aquele problema, mas aí trata-se da falta de um serviço.
A questão que é macro, transcende.
Parece de deflagrar a solução do problema para a comunidade.
Porque vai acontecer toda vez isso.
Sim. Veja, viu, ouvidoria, a única vantagem é que já sai daqui o PROES, já sai o número do PROES, a gente já fica sabendo o número do PROES, né?
A ouvidoria apenas faz a comunicação.
Ela não instaura, não precisa de fato, não?
Não, doutora.
A triagem
não foi fazer nenhum ofício dirigido à promotoria, recomendando...
Então faz, via ofício
para
promotoria.
Para que tal fato não aconteça.
Para,
Exato, a falta de um serviço público. E a família no momento fragilizada em todos os aspectos. Ainda
é simples, basta o município escolher uma determinada unidade de saúde e o bicho de serviço.
Obviamente.
Um plantão para isso.
Podemos continuar?
Depois ser estendido, está o melhor juízo de todos, e para uma verificação isso em todos os municípios.
Porque pode até existir em outras
caso
unidades.
Seria via coordenadoria, para a coordenadoria deflagrar, ou para o CAOP da saúde, para deflagrar isso, né? Mas
é muito pertinente.
A família tem que arcar com isso.
Verdade.
Observação do Dr. Josanias, como sempre.
Exato, perfeita. Muito bem, parabéns, Dr. Josanias.
Mais uma vez, Dr. Josanias.
Que era a falta de um serviço. Era, e não simplesmente serviço. Uma profissional de saúde individualmente. Né? Muito bem.
Prosseguindo, consta no item 2.11, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos constantes desse item. Publicados e aprovados em oficial, já conhecimento de todos. No item 2.12, apreciação, discussão e julgamento. E julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e notícia de fato. Gabinete 1 do Dr. Josenias França. Itens 1 a 13. Pela homologação. Em discussão. Aprovado por unanimidade. No item 14. Conversão em diligência. Em discussão, aprovado por unanimidade. Passa em seguida para o gabinete número 2, da conselheira doutora Cristina Mendonça, itens 15 a 28, pela homologação. Em discussão, aprovado por unanimidade. Gabinete número 3, da conselheira doutora Conceição Figueiredo, itens 29 a 35. Pela homologação. Em discussão, aprovado por unanimidade. Itens 36 e 37. Conversão em diligência. Em discussão, aprovado por unanimidade. Gabinete da Corregedoria Geral. Responsabilidade do corregedor Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes. Itens 38 a 53. Pela homologação.
Eu estou a favor pela homologação mesmo. Agora, o item 47 tem um problemazinho que eu entendo, que tem que verificar como proceder no sistema nesses casos de arquivamento parcial. Na resolução disciplina, que sejam extraídos cópias do procedimento para que o Conselho analise e homologue a promoção de arquivamento. E, neste caso, vieram os autos físicos. Como é que, e tem um fato, ele disse que tem um fato que está investigando. Como proceder isso? Eles deveriam, a gente tem que devolver o procedimento para aquele. E, porque tinha que vir a cópia, né? Pra,
eu acho que a prova.
E ele mandou os autos todos. Então, como é que a gente resolve isso, doutor Eduardo?
O 47, doutor.
Olha, doutor José, foi bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque eu percebi essa questão. É, e como a gente está até comandando a nova versão do PROEG, que é o PROEG virtual, plenamente virtual, isso foi levado, inclusive, à equipe para poder a gente já traçar uma solução eletrônica. Né? E nesse procedimento específico eu resolvi só apenas... Porque a essa altura do campeonato eu burocratizar mais ia dar uma confusão até para a Secretaria-Geral. Então a minha sugestão aqui é a simples homologação e devolução dos autos, né? E ele vai resolver lá como fazer, para não tirar nova cópia, continuar nesse aí. Quando esses autos vierem, já vem no processo eletrônico. Então já virá num outro, um outro sistema, certo? Enfim, foi a...
Agora, se colocar no PROEG homologado parcialmente, devolve ele...
Como é que... De qualquer sorte, os autos físicos voltam para a promotoria, entendeu? Então, ele lá vai resolver o que fazer.
Eu penso que ele poderia, talvez, devolver, talvez, como conversão em diligência, apenas, ou como não é nem conversão, seria uma diligência apenas para ele extrair dos autos a parte que não está homologada a instaurar um novo procedimento,
apenas apreciando,
e a gente apreciar só a parte que realmente está homologada, que é a devolução do numerário, né?
Já
é uma coisa simples, foi feita.
O TAC está realmente.
Aí ele pode ou extrair o que for mais simples, por exemplo, extrair essa e mandar para a gente homologar só a parte da composição que foi feita.
A resolução manda que extraia a cópia e encaminhe.
Porque eu acho que o sistema não contempla a homologação
parcial. Mas é porque a resolução, na época, não pensava numa coisa importantíssima. Se você extrair cópias e registrar um novo procedimento, toda a questão de prazo está perdida. Entendeu? Então, na época, a solução dada pela resolução, não existia nenhum controle eletrônico, né, para você ter esses registros finos dentro de um procedimento. Então, hoje você, na verdade, não pode instaurar um novo. A solução tem que ser dada eletronicamente, de correr em paralelo com o mesmo número, com todas as informações. Ou seja, apenas abrir para o Conselho Superior a apreciação, mas sem desnaturar o original. Entendeu? Então, isso é o que a gente está discutindo na comissão que está no extra. É por isso que, nesse aqui, eu preferi simplesmente devolver.
Eu vejo muitos promotores, eles, quando tem coisas assim, que são vários problemas, eles, no ato da promoção de arquivamento da parte que está resolvida, eles determinam a instauração de um novo
procedimento.
E aí, nesse novo, extração de cópias, e começa a parte que não está resolvida, ganha novo número.
Sim, mas quando ele ganha o novo número, ele perde os prazos todinhos.
Ele ganha, digamos, ele ganha os prazos. Seria uma forma dele ganhar os prazos, né? Que ele aí começa do zero.
Sim, mas hoje o Conselho Nacional lhe exige desde a origem. Ele exige o controle de prazo desde a origem.
Isso é feito muito. E a gente vê, inclusive, no judiciário, às vezes, cada vez que muda, às vezes, de um juiz para outro, abre novo número.
Não. Não, hoje mais não. É esse é o problema. Hoje.
Não.
É porque o tribunal daqui ainda continua mantendo o número local.
Sim.
Mas a determinação do Conselho Nacional de Justiça
e do Ministério Público, né?
É o número único.
O número único.
Então ele sai de uma vara para outra, mas mantém o número. Ou seja, ele mantém os prazos.
Só que a gente dificilmente usa o número único, né? A nossa prática é usar o número local. Isso. O número único é um número desse tamanho, geralmente ninguém.
Não, né? Mas isso porque o tribunal daqui resolveu manter essa imagem. Mas por trás do sistema ele está trabalhando só com o número único. O número local já não tem mais importância nenhuma.
Sei.
Tanto é que a nossa interoperabilidade não é feita pelo número local.
Já é feita pelo
número único. O MPJUD, que funciona no primeiro grau, ele analisa apenas o número único. Então, ele não recebe nem sequer o número.
Então já está sendo providenciado o que o senhor disse. Isso aí.
Não, neste caso, a solução que eu engendrei
não
é a mais perfeita, confesso.
Se a gente devolver, a gente vai extinguir e não vai ter mais nenhum controle da parte que continua em andamento. Vai tomar, o sistema ele vai desaparecer. Homologou, desaparece e não tem como prosseguir.
Não. Ele faz referência. Ele não está.
Ele faz referência que existe essa parte.
Exato.
Veja, ele faz a referência, mas no sistema não vai funcional, porque não tem
homologação. Não, porque o PROERJ não está preparado para ter esse arquivamento parcial. O MP Extra estará preparado.
Nesse momento, se a gente simplesmente arquivar, o que vai acontecer é que não vai andar mais no sistema, morreu.
Mas a gente só tem essa opção, ou não homologa, ou homologa.
Não, eu entendo que a gente poderia converter em diligência para que ele extraia e arquive um e mantenha o outro em andamento, ainda que se perca o prazo, paciência, mas pelo menos continua.
Bom.
Em andamento.
É porque, na verdade,
pelo contrário, vai se perder, não vai andar.
Não sabe como proceder.
Na verdade, o processo...
Eu confesso, eu apenas estou transferindo para a promotoria a solução
porque do problema. Porque eu já tentei uma vez fazer isso.
Eu estou confessando, meia culpa, minha máxima culpa, não tem problema nenhum.
Era mais prática.
Eu fui pela prática.
Realmente, se houver um problema e esse promotor sai da comarca...
Não, vai morrer. Não, não anda mais no
Proeste. O outro nem sabe, coitado. Não. Né?
Sabe,
é, vai ficar só os autos físicos e no Proeste ele morreu.
Morreu, é.
Morreu, não existe mais.
Exatamente. Na promotoria eu concordo, Cristina. Acho que deve ser feito isso, doutor Eduardo.
Vai ter que abrir pra
aí a solução eu converte. Posso aderir completamente, não tem problema nenhum.
Seria convenção, ao invés de homologação.
Agora, no mérito, eu acho que cabe a homologação.
Cabe, dessa parte não, já está resolvida.
O mérito está correto. O problema é a casuística, é o procedimental.
Com arquivamento não permanece materialmente.
Não, então eu sugiro o seguinte, certo? Que a gente deixe pelo menos registrado em ata.
Sim, que né, não há oposição.
De que no mérito há uma confirmação da homologação.
É. Ou seja, né, o TAC em si, o TAC.
Porém,
si
como o sistema não está ainda habilitado para ter esse controle parcial, paralelo, a gente devolve como diligência para que esgote o segundo tema e assim a gente homologue plenamente. Posteriormente.
É. Ou ele.
Porque pelo menos mantém ativo o número.
É. Ou então ele faz aquela outra coisa. É, ele muda a promoção de arquivamentos, faz a promoção de arquivamentos só.
Veja, nessa coisa que o doutor Jorginho provocou, acho que aí fica interessante, porque ele não precisa fazer nada. Ele não precisa tirar cópia, ele não precisa fazer nada. E ele já está com a garantia da homologação.
Sim,
dessa primeira parte. Exato.
É a então, primeira parte, é o TAC. Na verdade, a gente pode homologar o TAC, que está ali dentro, já fica homologado, mas o procedimento continua.
Continua. Continua ativo apenas para fins do sistema.
É, para
o sistema. Mas para ele já tem a garantia da homologação dessa primeira parte.
Correto. Para mim, tudo é. Ok.
Não, o sistema fica vivo. Porque só o TAC que a gente
declara no sistema, no sistema a gente devolve para ele como baixa indiligência. Pronto.
Aí ele pode.
A medida cautelatória.
É, exatamente.
A medida cautelatória. Então eu indago dos senhores conselheiros. Então, os itens de 38 a 53 aprovaram por unanimidade a homologação. Só apenas com a ressalva do 47, com essas observações dito, inclusive pelo doutor corregedor, concorda?
E tem outro assunto de importância relevante.
Então, os itens 38 a 53 homologados por unanimidade, sendo 47 com a ressalva, esse comentário,
essa diligência registrada em ata.
Ata, pronto, essa diligência a ser encetada. Consta o item 54, conversão em diligência. Em discussão, sempre aprovado por unanimidade. O item 3, comunicação de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 27 de janeiro de 2015. Comunicação. Item 4, comunicação de homologações monocráticas e arquivamento com base nos assentos número 2, 4, 5, 5A do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 21 de março de 2012, assento número 3, datado de 26 de agosto de 2014, e assento número 24, datado de 25 de março de 2021. Comunicação apenas. Prosseguindo na pauta, o item 5, o que ocorrer. Antes de franquear a palavra, já quero apenas registrar que no Conselho, na sessão do Conselho Superior, que como é do conhecimento de todos, na última terça-feira, dia 25, pela tarde, o senhor governador Belivaldo Chagas, chancelando o resultado das urnas e respeitando, obviamente, o processo democrático, reconduziu o Procurador-Geral de Justiça Machado para um novo biênio à frente da nossa instituição. Franquei a palavra para algum conselheiro quiser fazer uso da mesma.
Acho que, assim, acho que nós podemos reservar que esse tema deverá ser tratado no colégio de procuradores, na presença de todos.
Mais tarde eu vou pensar, obviamente.
É de plano, de logo, os meus parabéns.
Exato.
Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a 20ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do dia de hoje, 27 de outubro de 2022, e desejando, como sempre, paz e bem para todos presentes.
Amém. Muito bem, doutor Ernesto.